história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Está chegando o tradicional Teatro do Colégio Heron Domingues, em Marechal Cândido Rondon.
Essa edição acontecerá nos dias 19 de novembro, 21 e 22.
Parlamento da União Europeia aprova adiamento da lei antidesmatamento.
Isso afetará os países produtores de commodities.
Encontro dos Amigos de Planalto do Oeste acontece amanhã.
Este encontro foi idealizado por algumas senhoras.
Cine Marechal ofertará mais de 400 vagas de emprego amanhã no Comunidade Show do bairro São Francisco.
Estaremos juntos no Comunidade Show, lá no bairro São Francisco.
Desestatização da Celepar avança na Assembleia Legislativa.
Nós procuramos manter um diálogo aberto com os funcionários da Celepar, mas sempre levando em conta que é uma decisão do governo.
Estudantes de Maripá conhecem o processo de reciclagem e gestão de resíduos.
Eles visitaram as unidades de valorização de recicláveis e de transbordo de resíduos orgânicos e rejeitos.
Tribunal alerta para tentativas de golpes com dados de processos trabalhistas.
Essa versão é falsa, isso não faz sentido. Processualmente falando, não há necessidade desse tipo de depósito prévio.
Outros destaques desta edição. BPFROM e PF apreende 606 quilos de maconha em Santa Helena. Acidente resulta em vítima com ferimentos graves entre Assis e Jesuítas. Duas pessoas ficam feridas em queda de moto no trecho Marechal a Pato Bragado. Sancionada a lei que regula clonagem e material genético animal.
Frente Ampla de Notícias.
Um grave acidente foi registrado na noite de ontem na PR-239 entre Assis Chateaubriand e Jesuítas. O capotamento ocorreu por volta das 21h30. Segundo apurado, o condutor de um Fiat Palio seguia no sentido Assis-Jesuítas quando o carro ficou desgovernado, capotou e parou às margens da pista. O motorista, que não teve sua identidade divulgada, sofreu ferimentos graves. Equipes de socorro foram acionadas, bem como a polícia rodoviária, que registrou a ocorrência. Ontem, o Batalhão de Polícia de Fronteira, em parceria com a Polícia Federal, realizou uma operação no distrito de Vila Celeste, em Santa Helena. Durante diligências em mata ciliar, as equipes localizaram 40 fardos contendo maconha. Após pesagem, a droga totalizou 606 quilos. Apesar das buscas, não foi possível identificar os responsáveis pelo entorpecente. O material apreendido foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal. A apreensão gerou um prejuízo estimado de R$ 1.818.000 ao crime organizado. O Parlamento da União Europeia aprovou nesta semana o adiamento da entrada em vigor da lei antidesmatamento, uma medida que afetará diretamente os países produtores de commodities como o Brasil.
A decisão, que recebeu 371 votos favoráveis, 240 contrários e 30 abstenções, prorroga a implementação da legislação por pelo menos um ano. A nova data para o início da aplicação da lei será 30 de dezembro de 2025 para grandes empresas e 30 de junho de 2026 para as pequenas e médias empresas. A lei, que tem como objetivo combater o desmatamento global, exigirá que empresas importadoras para a União Europeia provem que suas cadeias de suplementos não contribuem para o desmatamento. Produtos como café, cacau, soja, papel e couro serão os principais afetados. Caso não cumpram as normas, as empresas podem ser multadas em até 4% de seu faturamento. O adiamento da legislação foi proposto pela Comissão Europeia em outubro, e justificado por alguns setores da economia que argumentam não estar preparados para implementar a regulamentação dentro do prazo estabelecido. De acordo com os defensores do adiamento, a falta de sistemas adequados para rastreamento e verificação nos países exportadores, como na África e América Latina, dificulta a conformidade com as exigências da nova lei. Entretanto, a decisão foi criticada por ambientalistas e por representantes da sociedade civil. Para muitos, o adiamento poderá resultar em uma destruição das florestas tropicais, enquanto a Comissão Europeia deveria focar em ajudar os países exportadores com ferramentas de apoio, em vez de postergar a implementação da lei. A legislação que faz parte do Acordo Verde Europeu visa reduzir as emissões de gases de efeito estufa e promover a sustentabilidade ambiental. Países como Costa do Marfim e Gana, grandes produtores de cacau, já implementaram sistemas de rastreamento que atendem aos requisitos da legislação, demonstrando que, para alguns setores, o adiamento não é necessário. Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Na madrugada deste sábado, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi chamada para atender um acidente na rodovia Marechal Cândido Rondon a Pato Bragado. O acidente na PRC-467 envolveu uma motocicleta. Duas pessoas sofreram queda, resultaram com ferimentos, foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e deram entrada na UPA Marechal. A Polícia Rodoviária Estadual, posto de Marechal Cândido Rondon, atendeu a ocorrência. Acompanhe a seguir. Desestatização da Celepar avança na Assembleia Legislativa.
Nós procuramos manter um diálogo aberto com os funcionários da Celepar, mas sempre levando em conta que é uma decisão do governo.
Estudantes de Maripá conhecem o processo de reciclagem e gestão de resíduos.
Eles visitaram as unidades de valorização de recicláveis e de transbordo de resíduos orgânicos e rejeitos.
O governador Ratinho Júnior sancionou nesta semana a lei que efetiva reestruturações nas carreiras de policiais militares e bombeiros militares com ganhos nos salários. O projeto foi aprovado na Assembleia Legislativa do Paraná e visa modernizar a estrutura dos cargos, da mesma maneira da reestruturação já aprovada na Polícia Civil, também melhorar o fluxo das carreiras. Essa lei corrige distorções em vários níveis, garante recomposição financeira a mais de 40 mil bombeiros militares e policiais militares da ativa e da reserva e encurta o tempo para chegar ao topo da carreira. A lei também garante ganhos financeiros para todos os profissionais das corporações, inclusive os da reserva. São mais de 40 mil policiais militares e bombeiros impactados, com reajustes imediatos de até 23%, dependendo do posto e da referência atual de cada militar, além de reajustes fixos de 6% em 2025 e 2026. A partir dessas mudanças, o topo da carreira dos militares estaduais, por exemplo, será equiparado financeiramente ao topo da carreira dos policiais civis em 2026, corrigindo distorções históricas. Estudantes de Maripá conhecem o processo de reciclagem e gestão de resíduos.
Alunos da Escola Municipal Professor Leopoldo Curoli, acompanhados pelas professoras Rosalie Maria Andrioli e Márcia Krieger, participaram neste mês de uma visita educativa às Unidades de Valorização de Recicláveis, UVR, e à Unidade de Transbordo de Resíduos Orgânicos e Rejeitos do município de Maripá. A visita teve como objetivo proporcionar aos estudantes uma imersão no processo de gestão de resíduos e a importância da reciclagem e da compostagem para a sustentabilidade local. Durante o passeio, os alunos conheceram o funcionamento das instalações, que são fundamentais para o gerenciamento ambiental da cidade, e tiveram a oportunidade de aprender sobre as etapas de triagem dos recicláveis, a separação dos resíduos orgânicos e a destinação correta dos rejeitos. Para as professoras Rosalie e Márcia, a visita foi uma oportunidade única de integrar a teoria e prática no aprendizado dos alunos. Os gestores Cleiton Mansky, Alice Conce e Valdirene Wolf, responsáveis pela recepção dos alunos, destacaram a importância de iniciativas como essa para fortalecer a educação ambiental nas escolas. O prefeito de Maripá, Rodrigo André Chanoski, por sua vez, ressaltou a importância da parceria entre o município e as escolas para promover ações educativas, reafirmando que o trabalho visa formar cidadãos conscientes e comprometidos com a preservação do meio ambiente. A visita gerou grande entusiasmo entre os alunos que tiveram a oportunidade de esclarecer dúvidas, compreender como funcionam as etapas do processo de coleta e reciclagem e entender a relevância da destinação adequada de resíduos para o futuro do planeta. Para o Frente Ampla de Notícias, Daniel Ronaldo.
A desestatização da Celepar avançou na Assembleia Legislativa do Paraná. A proposta trata do futuro da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Paraná. Já foi sancionada pelo governador Ratinho Júnior. Segundo o governo, a proposta objetiva é proporcionar maior dinamismo à gestão do órgão, impulsionando a inovação e a criação de empregos qualificados. Quem fala a respeito é o deputado estadual líder do governo na Assembleia Legislativa do Paraná, Hussein Bacri.
Nós procuramos manter um diálogo aberto com os funcionários da Celepar, mas sempre levando em conta que é uma decisão do governo de privatização dessa empresa, tendo em vista que o governo entende que o momento exige uma atitude como essa, esse fortalecimento, para fazer frente aos próximos momentos que vai viver. Nós conversamos com eles aqui, eles tinham duas solicitações que foram trazidas até a liderança do governo. Uma delas a gente pôde atender, que era constar no projeto a possibilidade de um PDV robusto. Isso a gente conseguiu colocar, aprovamos na CCJ e aprovamos em plenário. A outra questão é que eles queriam a manutenção dos empregos, a garantia. E eles são funcionários celetistas, né? E a gente, legalmente, a Procuradoria nos informou que é impossível a gente fazer com que tenha essa garantia em lei, em projeto de lei. Até porque a gente não sabe quem que vai ganhar o processo, que vai sair na B3. E a partir do momento, essa empresa que ganhar vai ter a discricionalidade de poder escolher os seus funcionários. É assim em todo lugar. Mas ainda assim, o que nós estamos aprovando aqui, é bom dizer, é uma autorização prévia. Nós teremos aí várias audiências públicas, vários debates. E aqui na Assembleia nós nos colocamos publicamente à disposição para esse debate. E acho que essa questão dos funcionários, nós podemos intermediar aqui para ver se a gente consegue fazer um acordo com quem ganha, quem possa vir a comandar a Celepar, para tentar construir minimamente uma solução para esse problema.
Será realizado neste domingo o terceiro encontro dos amigos de Planalto do Oeste, Nova Santa Rosa. Quem fala a respeito é o pastor Harry Hoffman.
Este encontro, que está marcado para o próximo domingo, dia 17 de novembro, foi idealizado por algumas senhoras que viveram em Planalto do Oeste, distrito de Nova Santa Rosa, nas décadas de 1960 e 1970. Há que se destacar a decisiva participação das filhas do casal José e Idalina Gesiorni, ela que atuou por muitos anos como professora e diretora do Colégio Municipal Willibart de Planalto do Oeste, e também outros auxiliares. Criado o grupo no WhatsApp e a anuência de muitos ex-moradores da localidade, foi marcado o primeiro encontro em novembro de 2019, o segundo em novembro de 2022. E neste domingo teremos então o nosso terceiro encontro com amigos de várias localidades do Brasil e também do Paraguai.
Acompanhe a seguir. Está chegando o tradicional teatro do Colégio Rom Domingues, em Marechal Cândido Rondon.
Essa edição acontecerá nos dias 19 de novembro, 21 e 22.
Cine Marechal ofertará mais de 400 vagas de emprego amanhã no Comunidade Show do bairro São Francisco.
Estaremos juntos no Comunidade Show, lá no bairro São Francisco.
Tribunal alerta para tentativas de golpes com dados de processos trabalhistas.
Essa versão é falsa, isso não faz sentido, processualmente falando, não há necessidade desse tipo de depósito prévio.
O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região alerta para tentativas de golpes praticados contra as pessoas que são partes em ações trabalhistas, utilizando dados reais de processos trabalhistas. Os criminosos se fazem passar por sócios, membros de escritórios de advocacia, ao contatar clientes via telefone ou WhatsApp. Solicitam adiantamento de valores para pagamento de custas ou outros para liberação de alvará judicial. O presidente do TRT Paraná, desembargador Sérgio Evangelho Horst Waldraff fala sobre o assunto e orienta a população.
A parte que tem uma ação trabalhista recebe um contato do golpista afirmando que existem valores disponíveis para serem recebidos numa ação trabalhista e que é necessário fazer um depósito prévio nesta ação para que o valor principal seja liberado. Essa versão é falsa, isso não faz sentido processualmente falando, não há necessidade desse tipo de depósito prévio. O golpista se vale de informações que são públicas e que constam das ações trabalhistas. Qualquer cidadão pode ter acesso a essas informações. E com isto, cria ali uma versão, né, neste sentido, da existência de valores para serem liberados e da necessidade de fazer um depósito prévio. Normalmente se faz isso com uma intermediação, usando o nome do advogado da parte. Então, a principal solução seria manter contato com o próprio advogado, um contato pessoal, contato presencial com o advogado, para confirmar esta informação. Normalmente, como disse, é desnecessário o depósito prévio e, eventualmente, na sequência também, de denunciar a tentativa de golpe para a ouvidoria da Justiça do Trabalho, para a própria Delegacia de Crimes Cibernéticos, para reprimir essa tentativa de golpe.
A montagem da estrutura está sendo finalizada para a realização da 8ª edição do projeto social Comunidade Show. A proposta é levar um dia de serviços gratuitos com sorteio de prêmios e uma programação que atende todos os públicos, desde a criança até o idoso. Amanhã no São Francisco, as atividades serão ofertadas das 9 ao meio-dia. Dentre os serviços, orientações jurídicas com a OAB Marechal, atividades recreativas com a Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal, cortes de cabelo com a Barbearia Lunardi, módulo empresarial, sala do empreendedor e Fomento Paraná, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cine com vagas de emprego, o NEDIGE, que é o Núcleo de Estudos e Defesa de Direitos da Infância e da Juventude, e o NUMIDE, que é o Núcleo de Migrações e Direitos Humanos. Também espaços para apresentação dos produtos, dos parceiros do evento e da comunidade do São Francisco, além do sorteio de mais de 40 prêmios, como vale-compras, bolas, cadeiras, bonés, camisetas, entre outros. Para participar do Comunidade Show amanhã no São Francisco, a pessoa poderá se dirigir a partir das 9 horas, onde toda uma estrutura está sendo montada, preencher um cupom e participar, não custa nada. Esta semana, equipes do Comunidade Show percorreram o bairro São Francisco, onde distribuíram panfletos. No rodapé, um cupom, o qual também deve ser preenchido e depositado amanhã nas urnas, lá no campo do São Francisco, para poder participar do sorteio. O Comunidade Show é aberto a qualquer público de qualquer região, de Marechal Cândido Rondon e de outros municípios. A Rádio Difusora do Paraná é parceira do evento e fará transmissão ao vivo do programa Tempero Difusora FM a partir das 10 da manhã. Mais uma vez, o Comunidade Show terá o diferencial para o público infantil. Serão brinquedos infláveis gratuitos colocados à disposição, além de lanches para o público infantil. Os serviços, lembrando, acontecerão das 9 ao meio-dia. A respeito das mais de 400 vagas de empregos que estarão sendo disponibilizadas amanhã, o diretor do Cine, Sérgio Marcucci, comenta.
Estaremos juntos no Comunidade Show, lá no bairro São Francisco, no campo de futebol, lá do bairro, levando mais de 450 vagas que nós temos aqui na Agência do Trabalhador. Então, você que precisa de uma vaga de emprego, está procurando um trabalho, venha até o Comunidade Show no bairro São Francisco, neste domingo, das 9 ao meio-dia. A Agência do Trabalhador estará lá fazendo parte do Comunidade Show.
O Comunidade Show é realizado pela empresa Podium Promoções e Eventos. Tem o patrocínio Master da Copagril, Girando Sol Produtos de Limpeza e Sicredi Aliança Paraná São Paulo. Também são apoiadores Forpag, Materiais de Construção, Farmácias Preço Baixo, Domus Telecom, Alfa Bolas, Sabec, Império do Óculos, Emagrecentro, Raporte Comunicação Visual, Publique Marechal e Kiefer Motos Honda. Tradicional projeto Teatro na Escola do Colégio Aron Domingues acontece semana que vem em Marechal Cândido Rondon.
O 19º projeto Teatro na Escola do Colégio Estadual Heron Domingues será realizado nos dias 19, 21 e 22 de novembro pelos alunos da turma do segundo ano do Formação de Docentes. Com duas peças teatrais, este ano, Alice e Wendy no País das Maravilhas e Chapeuzinho Vermelho Entre Dois Mundos. A previsão é que mais de 1.500 crianças contemplem esse show de talentos, tendo a oportunidade de mais um momento cultural no município de Marechal Cândido Rondon. Doroteia Krumenauer, coordenadora do curso de formação de docentes, repassa informações importantes sobre o assunto.
Depois de 19 anos de projeto Teatro na Escola, vem aí mais uma edição. Essa edição acontecerá nos dias 19 de novembro, 21 e 22. No dia 19, à tarde, nós já teremos algumas apresentações e à noite, abertura oficial com convite dos nossos colaboradores e dos pais dos alunos que estarão participando dessas peças. Esse ano, uma novidade, pela primeira vez nesses 19 anos, somente teremos, Vera, duas peças. Por quê? Porque nós só temos uma turma de segunda série. As peças são Alice e o Andy no País das Maravilhas e Chapeuzinho Vermelho Entre Dois Mundos, dois temas, duas histórias, dois recontos que estarão falando um pouquinho sobre bullying e problemas sociais entre famílias. Então, uma novidade a pedido da nossa direção, do diretor Edson, da diretora Lisane, da diretora Mirna, foi nós estarmos tratando esses temas que são tão importantes e que estão aí na sociedade para que a gente possa refletir um pouquinho. Outra novidade é que este ano, por ser dois temas bem presentes hoje nas nossas escolas, na nossa sociedade, só teremos o público de escolas, com os alunos de segundo ou terceiro ano do ensino fundamental, não mais como era nos outros anos, quando vinham as crianças do CEMEIS e das escolas privadas com educação infantil. Ano que vem, retoma tudo normal, quatro peças e tal.
Para o Frente Ampla de Notícias, Vera Filber.
Acompanhe a seguir. Sancionada a lei que regula clonagem e material genético animal.
Regula o controle e a fiscalização da produção, manipulação, importação, exportação e comercialização de material genético.
O Paraná vai perder quase 500 hectares de seu território para Santa Catarina após revisão na divisa entre os dois estados realizada pelo Instituto Água e Terra. O governo do Paraná notificou Santa Catarina sobre a alteração ainda em maio. A mudança será oficializada nas bases do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e deve ser implementada a partir do ano que vem. O estudo sobre o território começou em maio deste ano, após a solicitação de um morador que identificou inconsistências entre os marcos físicos de 1919 e os mapas atuais. Segundo o IAT, a área reavaliada abrange cerca de 28 quilômetros e afeta os municípios paranaenses de Guaratuba e de Tijucas do Sul e os catarinenses de Garuva, Campo Alegre e Itapoá. Desta vez, não haverá erro na medição de território, afinal, foi feita com GPS de alta precisão para conferir as coordenadas da divisa no mapeamento do estado. No último dia 31 de outubro, o secretário de Planejamento de Santa Catarina entregou o relatório técnico ao governo paranaense, confirmando a readequação. Presidente sanciona lei que regula clonagem e material genético animal.
O presidente Lula sancionou a lei que dispõe sobre o controle de material genético animal e sobre a obtenção de fornecimento de clones de animais domésticos destinados à produção de animais domésticos de interesse zootécnico. Em um marco significativo para a zootecnia brasileira, a sanção presidencial da lei, oriunda do projeto de lei 5010/2013, regula o controle e a fiscalização da produção, manipulação, importação, exportação e comercialização de material genético e clones de animais domésticos de interesse zootécnico, como bovinos, caprinos e aves. A nova legislação define termos essenciais como clonagem e material genético e estabelece que a fiscalização será realizada pelo Poder Público Federal, abrangendo aspectos higiênico-sanitários, de segurança e de desempenho produtivo em diversos locais, incluindo laboratórios e portos. A medida determina que apenas fornecedores registrados no órgão competente do Poder Público Federal podem desenvolver atividades relacionadas ao material genético animal e clones de animais domésticos de interesse zootécnico, com controle oficial dos animais doadores. A supervisão e a emissão de certificados serão de responsabilidade dos serviços veterinários oficiais. Além disso, a lei dispõe que os fornecedores serão responsabilizados por danos causados e devem garantir a qualidade e a identidade do material genético. A circulação e a manutenção do material genético devem ser documentadas, com informações centralizadas em banco de dados públicos. A nova legislação considera infração qualquer ação ou omissão que viole as normas aplicando penalidade, que variam de advertência a multa, apreensão, suspensão, interdição, destruição de material genético, cancelamento de registro e esterilização de clones. As penalidades serão determinadas pela gravidade do dano e risco à saúde animal, saúde pública e meio ambiente. A produção de liberação de clones e animais silvestres nativos do Brasil requer autorização prévia do órgão ambiental competente. Cabe ainda ao Poder Público Federal definir os critérios e os valores da multa, que podem variar de R$ 1.500 a R$ 1,5 milhões, e aplicá-la proporcionalmente à gravidade da infração. Para o Frente Ampla de Notícias, Vera Filber.
Após o início conturbado, o plantio da soja para a safra 2024-2025 ganhou velocidade com as chuvas ocorridas a partir da segunda quinzena de outubro. Apesar do atraso na umidade ideal, estados como Paraná e Mato Grosso conseguiram aproveitar a janela de plantio para avançar, enquanto o Rio Grande do Sul ainda enfrenta atrasos. Com a previsão de continuidade das chuvas nas regiões produtoras, o foco agora se volta ao manejo de fungos e doenças. Segundo Fábio Cage, gerente de assuntos regulatórios do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal, para o estabelecimento de doenças fúngicas, é necessária a interação entre patógeno, hospedeiro e ambiente. Condições de alta temperatura, pluviosidade, umidade relativa e períodos de molhamento foliar favorecem o desenvolvimento das doenças. O plantio tardio pode trazer desafios adicionais ao manejo fitossanitário, especialmente no controle de doenças fúngicas, uma vez que o estágio de desenvolvimento das plantas é alterado. Nesse contexto, a soja pode passar pela floração e pelo enchimento de grãos em um período mais quente, possivelmente mais seco, aumentando o risco de estresse hídrico. Esse estresse, segundo o técnico, somado à umidade e às chuvas de verão, cria um ambiente favorável para fungos como míldio, mancha alvo e ferrugem asiática. Além disso, a elevação da temperatura e da umidade pode acelerar o ciclo dos patógenos, dificultando o controle.